eleitoral, tentamos conscientizá-los a não fazer. Mas é um direito do eleitor, se assim quiser.
Rádio Senado, nas eleições 2010.
Voltamos a apresentar Conexão Senado. Política.
Converso com Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, ontem um dia, ou melhor, uma noite, né, com bastante atrativos na pauta do Senado. É, a pauta realmente pode-se dizer que ela andou e andou bastante, né?
É, o Senado ontem votou muita coisa, né, numa sessão aí que nós tivemos quatro sessões seguidas, né, uma sessão ordinária e mais três sessões extraordinárias para resolver o problema dos interstícios regimentais, das propostas de emenda à Constituição, e muita matéria foi votada, né, começando pelo projeto do pré-sal, né, do pré-sal Petróleo S.A., o novo nome da PetroSal, que era o tema central aí do ponto de vista da agenda política. O projeto foi aprovado por acordo, a oposição votou contra, mas apenas registrou o voto, a votação foi simbólica e o projeto seguiu para sanção. Ou seja, com isso o Senado resolveu toda a sua pauta relativa ao pré-sal, né? Resta o projeto que o Senado emendou sobre o modelo de exploração e os royalties, que continua na Câmara. A Câmara não teve condições de fazer essa votação nesse esforço concentrado, e o governo definitivamente já se conformou em deixar a votação dessa matéria para depois das eleições. Uhum. Mas, além disso, o Senado ainda votou uma série de coisas. Basta ver que, além de projetos de lei que foram votados autoridades, né? O Senado votou aí mais 11 autoridades, uma série de resoluções sobre empréstimos, autorização de empréstimos. Só fazendo um registro na questão das autoridades, nós tivemos novamente quase que um problema com uma das autoridades, que é o embaixador na Venezuela, né? A gente tinha comentado que tínhamos tido um problema com o embaixador na Bolívia, em que a votação foi bastante apertada, né? No caso da Bolívia, 26-18, e agora no caso da Venezuela também tivemos um placar bem apertado, aí 27-15, né? A oposição fez questão de deixar registrado seu desconforto com as relações do Brasil com esses dois países, mas fora esse pequeno susto, todas as votações foram tranquilas. E o impressionante é que, apesar do quórum estar relativamente baixo, né, nós tínhamos aí mais ou menos em torno de 53 a 56 senadores presentes, né, variava aí no decorrer da sessão, o Senado aprovou seis emendas à Constituição, seis propostas de emenda à Constituição. Uhum. Duas delas, inclusive, já de forma definitiva e que devem seguir a promulgação, né? Resta apenas a parte cerimonial de se marcar as reuniões do Congresso para a promulgação dessas duas matérias. Em tese, nem é necessário, isso é apenas um episódio cerimonial. Os presidentes das duas casas podem acertar e fazer a promulgação, porque basta ter assinatura das duas mesas e enviar o material ao Diário Oficial para a emenda constitucional entrar em vigor, né?
A promulgação em si não precisa de quórum, é isso, né?
Isso, na verdade você não precisa ter nem a cerimônia da promulgação. Uhum. Né? É usual haver uma sessão solene do Congresso Nacional.
Sim.
Pelo protocolo que uma emenda à Constituição merece na sua promulgação. Entretanto, mesmo essa cerimônia não é exigida pela Constituição. A única coisa que a Constituição exige é que haja a assinatura das mesas das duas casas. Então, em tese, as mesas do Senado e da Câmara podem assinar a proposta e encaminhar diretamente ao Diário Oficial da União para publicação, e validade da proposta. Não é usual não haver a parte da cerimônia, mas ela não é uma instância exigida para que isso aconteça, né? Ela não, efetivamente, não há exigência de quórum na sessão solene, ela pode ser instalada com qualquer número, mas além disso, sequer a sessão é uma exigência formal para essa promulgação. Então, em tese, os presidentes podem encaminhar a matéria diretamente ao Diário Oficial da União, sem maiores protocolos, né? Então, foram aprovadas já a promulgação, a PEC, a chamada PEC do divórcio, né, que facilita o processo de divórcio, elimina a necessidade do interregno aí para que o divórcio seja deferido. Essa proposta, ela, aí, se a gente ainda puder usar os termos futebolísticos da Copa do Mundo, ela quase bateu na trave a votação, né, foi 49-4, né, mostrando o baixo quórum, além de 3 abstenções, ou seja, 49 é exatamente o número mínimo de votos para uma proposta de emenda constitucional ser aprovada, e ela obteve esse número exato. Quando da votação, o próprio líder do governo, o senador Jucas, chegou a pedir a retirada da matéria da pauta, porque ele estava temeroso de acontecer algum problema, já que essa foi a única das propostas, também é preciso registrar, que teve algum voto contra. Uhum. Né, já que ela tem uma certa polêmica aqui na casa. O senador Crivella, por exemplo, tomou a palavra e manifestou a sua preocupação com esse tipo de proposta, que tem um pouco de dificuldade de caminhar na bancada evangélica, e porque ele facilita o rompimento do laço matrimonial, e é uma preocupação desses setores. Então, o senador Crivella, por exemplo, se manifestou contrário à proposta, e realmente se viu que ela tinha alguma oposição dentro. Ela quase foi rejeitada, né? Se ela tivesse tido 48 votos, ela teria sido rejeitada e teria que ir ao arquivo.
Uhum.
A outra que foi promulgada é uma proposta que, na verdade, ela é mais doutrinária, né? Ela não vincula matéria, ela simplesmente coloca alguns princípios na Constituição, que é a chamada PEC da Juventude, né, que foi aprovada por unanimidade, ela veio da Câmara e vai à promulgação. Além disso, foram aprovadas em segundo turno e encaminhadas à Câmara, né, ainda dependem da votação da Câmara, a PEC que torna indefinido o prazo do Fundo de Combate à Pobreza, né, ela foi aprovada. O fundo tinha sido criado originalmente pelo falecido senador Antônio Carlos Magalhães, e agora o seu filho, o senador Antônio Carlos Júnior, apresentou essa proposta para estender, aí sem prazo definido, a validade do fundo. Há um problema aí nessa matéria, não do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista da eficácia do fundo, já que quando o senador Antônio Carlos Magalhães criou o fundo, a sua principal fonte era uma parcela da CPMF, que foi extinta. Então, hoje, na verdade, o Fundo de Combate à Pobreza, ele tem muito menos recursos do que tinha na época. A sua importância não tem o peso que tinha quando ele foi criado, já que a sua principal fonte de recursos, que era a vinculação de uma parte dos recursos da antiga contribuição financeira sobre a contribuição provisória sobre a movimentação financeira, essa contribuição foi extinta, então não existe essa parcela mais. Uhum. Foi aprovado também o projeto da Zona Franca, que é do senador Arthur Virgílio, né, estendendo também para mais um prazo a vigência da Zona Franca. Uma outra proposta que coloca o Cerrado e a Caatinga entre os patrimônios naturais do Brasil, né, ao lado do Pantanal e de algumas outras de alguns outros patrimônios naturais, né, também tem um efeito mais simbólico, né, do que efetivo. E uma proposta bastante polêmica que permite que o Conselho Nacional de Justiça determine a perda do cargo de magistrados condenados por alguma irregularidade, né? Uhum. Hoje, apenas é possível a aposentadoria compulsória desses magistrados. A questão é bastante polêmica porque o Supremo Tribunal Federal, em pelo menos dois momentos, chegou a se manifestar pela impossibilidade dessa alteração, já que a vitaliciedade do magistrado é uma das garantias da separação dos poderes. Isso ocorreu há algum tempo numa ação direta de constitucionalidade 183, que foi julgada já há alguns anos atrás, mas ocorreu bem recentemente numa ação direta de constitucionalidade, a 3367, em que se julgava exatamente a emenda constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça, né? Na época, a proposta que saiu da Câmara já tinha essa possibilidade do Conselho Nacional de Justiça determinar a perda do cargo do magistrado que tivesse cometido alguma irregularidade, e o Senado retirou essa proposta quando a matéria tramitou aqui. E isso foi arguído pela Associação de Magistrados Brasileiros, que isso teria trazido algum vício à matéria. O Supremo decidiu que não, que esse é possível, já que o Senado pode retirar parte de matéria contida numa proposta de emenda constitucional, é aquela chamada promulgação fatiada, né, que já é uma rotina. Mas além disso, e essa observação consta inclusive do acórdão da decisão, o Senado não apenas não cometeu uma irregularidade, como acertou ao retirar uma previsão que é inconstitucional, que fere a cláusula pétrea do equilíbrio dos poderes. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu nesse julgamento, que é um julgamento recente, ele foi em 2005, ou seja, tem apenas 5 anos, que o Conselho Nacional de Justiça não pode determinar a perda do cargo do magistrado, já que isso feriria a uma cláusula pétrea, né? Essa decisão, a perda do cargo, só pode ocorrer por decisão judicial, nunca por decisão administrativa. Então, essa é uma matéria polêmica, mas foi aprovada e encaminhada à Câmara dos Deputados. Uhum. Né? Houve uma limpeza significativa na pauta do Senado, né? A Câmara não conseguiu avançar tanto, né? Os problemas na Câmara foram maiores. Sim. Foram aprovadas aí duas medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Uhum. E agora nós estamos aguardando para daqui a pouco, né, uma sessão do Congresso para praticamente encerrar as atividades legislativas do semestre, quando em princípio se espera a votação da LDO nessa sessão que deve ocorrer agora no final da manhã.
Tá certo. Gilberto Garzoni, obrigado pela sua participação. Até amanhã, bom dia.
Até amanhã, bom dia.